Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje vamos falar sobre a sinusite, que, embora afete somente a região da face, causa mal-estar e dores de cabeça, podendo inclusive atrapalhar as tarefas mais simples do dia a dia, né? Eu sou Mel Vieira e meu entrevistado hoje é o doutor Edwin Tamashiro, professor da disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Especialista nas áreas de rinologia, cirurgia de base de crânio e laringologia e voz, com experiência no tratamento clínico e cirúrgico de doenças inflamatórias e tumorais e pesquisas em processos infecciosos e inflamatórios de vias aéreas superiores. Boa tarde, doutor Edwin. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Mel, pelo convite.
Professor, o que é a sinusite?
Bom, a sinusite é toda e qualquer inflamação que acomete o revestimento do interior do nariz e dos seios paranasais. O nome mais correto, inclusive, é rinossinusite e não simplesmente sinusite. Mas sinusite é o que o pessoal mais conhece, né, popularmente falando.
E quais são as causas? O que causa a sinusite?
Bom, as rinossinusites, elas têm basicamente causas infecciosas, né? E dentre as causas infecciosas, vale destacar que duas são mais importantes, os vírus e as bactérias.
Além do vírus e bactérias, mais alguma?
Existem outras causas mais incomuns, como as causas fúngicas. E nos casos das sinusites crônicas, existem inúmeras causas que a gente não consegue ainda estabelecer para todos os indivíduos, né, que a gente chama de rinossinusites crônicas idiopáticas.
A sinusite, ela é uma doença característica do inverno?
Bom, a rinossinusite aguda, né, associada às infecções virais e bacterianas, elas acontecem mais nesse período do inverno, porque as infecções virais, elas são mais comumente associadas nessa época do ano. Já as rinossinusites crônicas, elas podem aparecer e se manifestar em qualquer estação ao longo do ano.
Bom, agora eu vou corrigir então, vou falar rinossinusite, certo? E você que está aí em casa, você já sabe então, o nome correto é rinossinusite. E essa doença é fácil para a própria pessoa diagnosticar ou ela tem que necessariamente ser diagnosticada por um médico? Bom, tem que ser, lógico, né? Mas a pessoa, por si só, ela consegue perceber quando ela está com um quadro de rinossinusite?
Sim, é uma doença facilmente detectável e vamos dizer assim, perceptível para a população geral, né? As rinossinusites agudas virais, que popularmente o pessoal conhece como gripes e resfriados comuns, isso acho que é comum para todos os indivíduos reconhecer a manifestação da doença, que inclui, por exemplo, secreção no nariz, né, tosse, nariz congestionado, nariz entupido, às vezes dores de cabeça, enfim, uma série de manifestações clínicas que a maioria das pessoas consegue identificar facilmente. Mas a confirmação precisa da causa, né, se é aguda ou é crônica, aí precisa de uma avaliação médica geral ou especializada.
E em bebês e crianças, como que é feito o diagnóstico?
Em bebês e crianças, o diagnóstico ele é muito semelhante aos adultos. Embora algumas manifestações nas faixas etárias pequenas, elas são um pouquinho diferentes das de adultos, por exemplo. Em crianças, nós temos poucos seios paranasais formados. Começa a desenvolver por volta dos 7 aos 8 anos, o seio frontal, por exemplo. Então, dores de cabeça nessa faixa etária é muito menos comum do que em adultos. O que chama atenção nessa faixa etária mais pequena, de bebês a crianças pequenas, é secreção nasal, tosse, né? Isso diferencia um pouco dos adultos.
Então, quando o bebê, por exemplo, está com dificuldade em respirar, dificuldade em mamar, já é indicação de que pode estar acontecendo alguma coisa e o ideal é, então, buscar o pediatra, né, que possivelmente vai encaminhar, se for o caso, para um especialista, é isso?
Sim, perfeitamente. Especialmente naqueles casos recorrentes ou aqueles casos que duram muito mais tempo do que o habitual, esses sim deveriam ser investigados por um pediatra ou então por um médico especialista.
A sinusite, a rinossinusite, ela é recorrente, professor?
Na maioria dos casos, não. Né? Indivíduo que tem rinossinusite aguda, normalmente ele tem manifestação em poucos dias e tem resolução completa dos sintomas em torno de uma a duas semanas. Já os casos crônicos, não. Os casos crônicos, eles se arrastam por várias semanas.
E é grande número de pessoas que sofrem com a rinossinusite?
Bom, nós não temos essa estatística no Brasil, mas falando nos quadros agudos, especialmente os quadros virais, né, as gripes e os resfriados, esse sim tem uma incidência muito grande, uma prevalência de pessoas enorme ao longo do ano. Já os casos crônicos, né, nós não temos uma estatística confiável no Brasil, mas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, estima-se que essa prevalência seja em torno de 5% da população. Então, é um número bastante significativo, sim.
Então, toda gripe, ela pode ser uma rinossinusite? Ela é uma rinossinusite?
Exatamente. Toda gripe, todo resfriado comum, ela é uma forma viral de uma rinossinusite.
Certo. Então, quando ela... E aí seria uma... É uma forma aguda?
Uma forma aguda.
E a forma crônica é a rinossinusite causada pela bactéria?
Pode ser por bactéria, pode ser por vírus, pode ser por fungos ou pode ser por múltiplas causas que nós, às vezes nós não conseguimos determinar precisamente a etiologia, né? O fator causal.
E quais são os sintomas mais comuns além... os mais comuns nós já falamos, né? O senhor já falou. Né? Além desse congestionamento nasal, da dor de cabeça, existem outros sintomas?
Sim. Os mais comuns são obstrução nasal e secreção nasal. Esses são os pilares chaves no diagnóstico clínico de uma sinusite. Mas você pode ter também alterações do olfato, como por exemplo de redução ou às vezes inclusive sensação de cheiro ruim no nariz, sensação de secreção saindo pelo fundo da garganta e a pessoa às vezes tem tosse nessas situações. Além também da famosa dor de cabeça, né? Uhum. O pessoal acha, inclusive, que qualquer dor de cabeça é um sinônimo de sinusite aguda ou crônica. Então, as dores de cabeça em sinusite aguda, ela normalmente tem um caráter do tipo peso, piora quando a pessoa movimenta a cabeça, ela não está associada, por exemplo, à pulsação. Então, isso é o que chama mais atenção em termos de cefaleia ou dor facial nas sinusites agudas.
É uma dor de cabeça diferente.
Diferente. É em peso e que normalmente piora com a movimentação da cabeça.
Quando abaixa, quando se deita para dormir, também essa dor de cabeça pode aumentar?
Sim, isso é decorrente da movimentação de líquidos que se formam, que acumulam dentro dos seios da face. Então, essa movimentação é o que dá normalmente dor de cabeça ou então a distensão dos seios da face, causando uma maior sensibilidade na região acometida.
E a gente estava falando aqui, o senhor falou, em diferentes tipos de sinusites, né? Então, de rinossinusites. Eu gostaria que o senhor repetisse, por favor. Por bactéria, vírus, fungos e só.
Em termos de etiologia, de causas, né? Nós podemos classificar entre fatores ambientais, fatores inerentes do próprio paciente, porque são os fatores intrínsecos. Nós podemos classificar de acordo com o tempo. Então, em termos didático, para facilitar a nomenclatura, né, o entendimento da doença, hoje em dia a gente costuma classificar mais em relação ao tempo. Então, ou ela é aguda ou ela é crônica. Dentre as agudas, basicamente nós temos três tipos: as virais, as bacterianas e as fúngicas. E das crônicas, aí nós temos uma miscelânea de fatores causais que... nós não conseguimos identificar precisamente cada um dos subtipos para todos os indivíduos.
Então, pode continuar.
É basicamente isso daí. Então, a etiologia a gente usa muito mais para as formas agudas, as causas, né? Mais para as formas agudas. E para as formas crônicas, nós não temos uma classificação universalmente aceita que sirva para todos os pacientes.
As agudas, elas são tratadas de uma forma mais rápida?
Sim, totalmente diferente de uma forma crônica. Então, as formas agudas, que são aquelas que duram menos, até 3 meses de duração, normalmente nós tratamos ou com medicamentos para aliviar os sintomas do indivíduo, ou então associados a antibióticos quando há formas bacterianas e que precisam de tratamento com antimicrobianos. Então, de uma maneira geral, são os medicamentos para aliviar a dor, descongestionar o nariz, né, e diminuir a inflamação dos seios paranasais e da cavidade nasal.
Essa secreção por si só, ela vai ser eliminada e esse medicamento, ele ajuda de alguma forma a secar essa secreção? Existe essa possibilidade?
Sim, inclusive o nosso nariz, ele é dotado de mecanismos de autolimpeza. Nós temos vários cílios que se movimentam. Então, quando uma bactéria ou algum vírus tenta aderir à mucosa do nariz, nós temos mecanismos bastante eficientes para eliminar esses agentes etiológicos. Então, quando o nosso organismo ele não consegue combater muito bem, aí sim a gente tem a manifestação da doença. Mas sempre nós temos mecanismos inatos e mecanismos adaptativos para combater esses agentes infecciosos. Inclusive, tem mudado um pouco a questão do modo como nós temos tratado, especialmente os quadros bacterianos. Nós temos visto nos últimos anos uma mudança aí de paradigma, né? Uma mudança de comportamento. Que nós sabemos hoje em dia que muitas vezes antibiótico ele não adiciona benefício mesmo para as formas bacterianas. Então, muitas vezes a gente deve tratar apenas com medicamentos sintomáticos, como corticoides nasais, soro fisiológico nasal em abundante, sem a necessidade de usar antibiótico para as formas agudas bacterianas.
O próprio organismo desenvolve um sistema, consegue combater com a sua própria defesa.
Exatamente isso.
Interessante, né? Porque alguns anos atrás não se ouvia falar dessa forma, né? A gente tratava mesmo, já entrava com antibiótico, principalmente em crianças, né? E sempre ouvi dizer também o seguinte, isso é uma coisa que eu tô falando, né? Sempre ouvi dizer isso com as minhas filhas, comigo, olha, 15 dias de medicamento, hein?
Não. Exatamente.
Pode, interromper, a gente sabe que não pode realmente, começou com antibiótico, não pode interromper para não causar uma resistência aí da bactéria, né? Mas sempre foi tratado dessa forma, né? 15 dias de antibiótico,
né? Até 10, 15 anos atrás era exatamente isso. Sinusite aguda bacteriana era sinônimo de antibiótico.
Uhum.
E hoje em dia a gente sabe que não é sempre assim. Então nós temos que selecionar muito bem aqueles pacientes que vão ter realmente benefício com os antibióticos, mesmo sendo bacteriano.
Bastante interessante, né? E em alguns casos é necessário exames para detectar o grau dessa de gravidade dessa sinusite?
Bom, para o diagnóstico de formas agudas, das rinossinusites agudas, não há necessidade alguma de realização de exame complementar. Então, uma simples história bem tirada, junto com um exame físico bem feito, essas duas coisas são suficientes para diagnóstico de uma forma aguda. Raio-X, endoscopia nasal, tomografia computadorizadas não são necessárias nesses casos agudos. É claro que tem algumas exceções. Nos casos onde há uma complicação, por exemplo, a infecção ela se alastra para a órbita, vai para o olho, vai para o cérebro. Então, nessas situações, a gente precisa de um exame complementar. Mas em 99% dos casos, simplesmente uma boa consulta, uma consulta bem feita é o suficiente. Já para as formas crônicas, não. Para as formas crônicas, aí a gente depende da realização de exames complementares, como endoscopia nasal ou tomografia computadorizada.
Agora eu fiquei assustada. Quando a infecção vai para o cérebro, para os olhos, e aí quais são quais são as providências tomadas? De que forma o tratamento vai ser feito, então?
Essas complicações são exceções. São raras, são incomuns, mas não são tão raras assim. Normalmente o indivíduo ele tem uma manifestação mais séria, como por exemplo, alteração da visão, confusão mental, febre que não cede de jeito nenhuma. Enfim, tem vários outros aspectos que apontam uma maior gravidade. Daí, nessas situações, a gente precisa internar o paciente, precisa de ter uma avaliação especializada, um médico otorrinolaringologista, né, para proceder ao tratamento mais adequado nessas complicações.
E nessas complicações, é necessário em algum momento fazer uma cirurgia, drenagem, alguma coisa desse tipo, ou também isso não é mais usado?
Sim, sim. Cirurgia, a depender da gravidade do indivíduo, como por exemplo nos abscessos que está comprometendo já a visão, né? Ou então nos abscessos que já está tendo compressão de estruturas importantes do cérebro, aí o oftalmologista, o neurocirurgião tem que entrar também junto com o otorrinolaringologista para fazer o tratamento clínico e cirúrgico desse indivíduo como um todo.
E quando a rinossinusite ela não é tratada, num caso mais grave, no caso de uma rinossinusite crônica, o paciente não procura tratamento logo no início, o que pode acontecer?
Bom, nos casos de formas agudas, né, nos vírus, bactérias, se você não tratar, você pode ter dois desfechos, ou a resolução espontânea, às vezes em tempos mais prolongados, ou então evolução para complicações. Se você não tratar uma complicação, o indivíduo corre risco, inclusive, de evoluir para óbito, né? Nas formas crônicas, o não tratamento das formas crônicas, normalmente eles levam a prejuízos importantes na qualidade de vida, como, por exemplo, incapacidade no trabalho, distúrbio social, pior, às vezes, da função do pulmão, né? A gente sabe que, hoje em dia, as rinossinusites crônicas elas têm uma ligação muito próxima com doenças pulmonares. Então, se esses indivíduos que têm as formas crônicas não forem tratados, eles têm uma piora significativa da qualidade de vida.
E tem muita gente também que fala em remédios caseiros, né? Inalação com óleo de eucalipto e sal, né? Aquele vapor, né? Lavar as narinas com água morna e sal, entre outros remedinhos caseiros aí que a gente ouve falar, né? Isso de alguma forma funciona ou ajuda, pelo menos?
Olha, nós não temos nenhuma evidência científica ainda a respeito dessas terapias alternativas. A gente sabe que muitos medicamentos alopáticos foram derivados dessas experiências caseiras que o pessoal costumeiramente faz, né, no cotidiano aí, mas nós não temos evidência científica suportando que esses medicamentos realmente sejam benéficos. Então, de uma maneira geral, o que eu oriento aos pacientes é que, desde que você não utilize soluções irritantes para o nariz, né, e se você se sentir bem com esses tratamentos alternativos, não há contraindicação de utilizá-los, mas sempre com parcimônia.
Cada tipo de sinusite exige um tratamento diferente, né? Já foi dito que é antibiótico, né? Agora, existem outras coisas assim que pode auxiliar no tratamento? Que traga uma melhora imediata para o paciente, por exemplo?
Bom, didaticamente a gente pode dividir nas duas formas, novamente, nas formas agudas e nas formas crônicas. Nas formas agudas, o tratamento é basicamente clínico, medicamentoso. Então, é lavar bem as narinas, usar descongestionante por um curto prazo de tempo, usar corticoides tópicos para diminuir a inflamação e os medicamentos para cortar a dor e febre, né? Basicamente isso. E quando os indivíduos não evoluírem bem dos sintomas, aí a gente entra com antimicrobianos, com antibióticos, somente nas formas bacterianas. Já nos quadros crônicos, basicamente hoje em dia o que tem demonstrado que funciona são os corticoides, tanto tópicos quanto os sistêmicos, tanto os aplicados pelo nariz ou tomados por boca, né? Além de fazer lavagem nasal. Existem uma infinidade de outras alternativas para as formas crônicas que têm sido mostrado benéfico para alguns grupos de indivíduos, mas não, infelizmente, mas não para todos. Então, alguns têm que serem submetidos a tratamento cirúrgico, outros tomar algum medicamento especial, como antileucotrienos ou dessensibilização para aspirina, entre outros.
Né? E quando acontece, quando ocorre de ser uma sinusite fúngica, qual é o tratamento indicado e como que acontece? É o ambiente que a pessoa vive? Como que é que se adquire esse fungo?
Uma ótima pergunta. Os fungos eles estão presentes em todos os ambientes. Então, nós inalamos constantemente fungos presentes em todos os ambientes que nós frequentamos. Mas o nosso organismo, normalmente, ele é muito eficaz no combate dessas infecções fúngicas. Em pacientes que têm alguma deficiência imunológica, né? Por exemplo, pacientes que utilizam imunossupressores ou pacientes que usam corticoides sistêmicos em doses elevadas, a imunidade desses indivíduos ficam mais reduzidas e eles são mais suscetíveis, sim, a desenvolverem infecções fúngicas invasivas. Então, nesses casos específicos de fúngicas invasivas, o tratamento deve ser pautado, então, na correção do problema de base dele, no tratamento cirúrgico para remover o sítio infeccioso, além da administração de antifúngico por boca ou por via sistêmica. Tá?
É uma regra. Sendo fúngica, é necessária a cirurgia?
Nem sempre. Né? As formas crônicas, né, as formas fúngicas crônicas, nós podemos citar aqui as bolas fúngicas ou as formas sinusites fúngicas alérgicas, aí essas daí, a fúngica, por exemplo, a bola fúngica precisa sempre de um tratamento cirúrgico, e as fúngicas alérgicas, o que a gente faz é tratar com corticoide tópico e sistêmico, e nas formas mais graves, aí nós fazemos uma ampliação das cavidades paranasais para que o medicamento tenha mais acesso, e aí precisa, portanto, de um procedimento cirúrgico.
É uma cirurgia invasiva, é grande, é uma coisa simplesinha, como é que é, professor?
Bom, nos últimos anos tem mudado muito a forma de tratar esses indivíduos, de uma maneira geral. Então, hoje em dia nós damos uma preferência maior para tratamentos exclusivamente por via endoscópica. Então, nós trabalhamos com pinças e óticas por dentro do nariz, né, ampliando as cavidades por dentro, sem necessidade de corte algum. Uhum. A recuperação é muito melhor, né? O paciente ele tem bem menos complicações no pós-operatório, como dor. Enfim, é um tratamento bem mais conservador do que nós fazíamos há 15, 20 anos atrás.
Comparada a outra cirurgia dessas que normalmente as pessoas fazem, né, no nariz, seria comparada a qual cirurgia?
Uma septoplastia, por exemplo, uma remoção das carnes esponjosas. Uma cirurgia que o indivíduo, em uma, duas semanas, ele já consegue retornar completamente às atividades habituais.
Certo. E além de medicamentos, quais outros cuidados que a gente pode ter, pode tomar com relação à rinossinusite?
Dentre as causas preveníveis, eu acho que a gente tem que pensar nos fatores ambientais, que eu citaria como o mais importante. Então, para aqueles indivíduos que sabidamente são alérgicos, então evitar ambientes que possam prejudicar ou possam atenuar a condição alérgica. E a outra coisa também muito importante é a questão de poluição ambiental, incluindo aí os indivíduos tabagistas. Então, tabaco a gente sabe que é um fator muito prejudicial à condição da saúde do nariz. Então, evitar fumar e evitar ambientes que tenham muitos alérgenos, né, poluentes.
Evitar fumar, às vezes a gente acaba fumando por tabela, né? Então, evitar fumar, principalmente em ambiente fechado, acho que é uma boa também, né?
Ou o ideal seria até cessar o tabagismo por completo e evitar o tabagismo secundário, né?
Certo, certo. Tá bem. Mais algum outro cuidado preventivo que possa auxiliar, professor, que seja interessante?
Evitar, por exemplo, contato direto com pessoas que estejam doentes, né, especialmente as doenças respiratórias, como gripe, resfriado. A prevenção também contra o vírus da influenza é um fato que também tem reduzido as formas mais graves de rinossinusites agudas. Então, as populações de risco, ou mesmo para quem puder adquirir a vacina, eu acho que é um fator que tem ajudado muito a prevenção tanto das formas virais causadas por influenza, como também as formas bacterianas secundárias à gripe.
Tá bom. Para terminar, professor Edwin, o senhor tem alguma outra orientação? O senhor quer comentar sobre alguma outra coisa que a gente não tenha falado?
Acho que é basicamente isso. Para a população leiga em geral, reforçar então da importância de se fazer um diagnóstico bem feito com o médico generalista ou médico especialista, e especialmente evitar automedicações. E aqui eu cito duas principais, que são as que têm causado maior preocupação, não só na nossa área em específica, mas no modo de saúde pública em geral, que são o uso abusivo de descongestionantes nasais, que leva muitas vezes as pessoas à dependência, assim como também o uso indiscriminado e inapropriado de antibióticos. A gente sabe que o uso, muitas vezes a gente pensa, é melhor pecar pelo excesso do que deixar batido. Às vezes a gente não presta atenção que esses indivíduos desenvolvem muitos efeitos colaterais com o uso de antibióticos, sem contar o preço elevado desses medicamentos e a indução de bactérias resistentes, às vezes, em umas infecções posteriores que esses indivíduos possam ter. Então, ressaltar esses dois pontos. Evitar automedicação e, sempre que possível, procurar o médico nas situações mais graves.
O caso do uso contínuo de descongestionante, além da dependência, ele pode também trazer algum tipo de risco para o paciente, para a pessoa que está utilizando, para quem?
Com certeza absoluta. Além das questões locais, né, que toda vez que você usa por tempo prolongado, a condição nasal ela volta pior do que estava antes, levando então, portanto, uma dependência de uso, isso você pode ter reabsorção sistêmica do medicamento. Então, como ele é um medicamento que atua em determinados receptores, ele pode também levar a aumento da pressão arterial. Inclusive, nós tivemos recentemente um paciente que teve um infarto do coração por conta disso e até um paciente com AVC, um acidente vascular cerebral, pelo uso excessivo de descongestionante tópico.
Então, o ideal é um sorinho.
Soro fisiológico.
Sempre, né? Independente Isso. do soro, é uma coisa para se usar todo dia, né?
Exatamente, sempre que tiver sintomas associados.
Ok, muito obrigada. Eu conversei aqui com o doutor Edwin Tamashiro, professor da disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Muito obrigada, professor, por seus esclarecimentos.
Eu quem agradeço.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.